Bom, o que vocês retratam no documentário Ali na Costa Pereira?
Matheus, nosso objetivo com o documentário foi justamente estar tentando retratar as dinâmicas que acontecem ali naquele espaço, né? A gente meio que não quis fazer um documentário histórico para pegar a história da praça, quem foi Costa Pereira, isso pra gente não é de tanta relevância assim quanto quem são as pessoas que habitam aquele espaço, quem são as pessoas que transitam ali, o que as pessoas fazem, o que elas pensam naquele espaço, quais são as controvérsias que acontecem naquele espaço, entendeu? O que a gente busca estar narrando é o tempo presente, é o tempo daquelas pessoas que estão ali agora, entendeu? A gente quer saber o que acontece ali naquele espaço, que é um espaço privilegiado e tem uma importância histórica crucial, assim, pro desenvolvimento da capital, da cidade, pra cultura, que é uma praça que tem um dos únicos teatros da capital, né, o Carlos Gomes, tem acesso pra catedral também, entendeu? Tipo assim, é uma praça que é central dentro da cidade e é isso que a gente quer pegar o que as pessoas estão fazendo lá agora, entendeu? É isso.
É, eu sou o Heitor, a gente tentou meio que pegar o conceito de praça e cercar ele com perguntas e o próprio... o entrevistado, no caso, né, com essas perguntas, com esse conceito de praça, assim. E a gente pensou a Praça Costa Pereira por ser um lugar privilegiado, assim. Ele é no centro de Vitória e é cercado de... pela diversidade, assim, tanto cultural quanto econômica. Tem um porto ali, tem a catedral, tem a Fafi, tem o Mais, tem o Almero Macena, ou seja, é cercado tanto pela política, pela cultura, pela religião, enfim, e afins, assim. E a gente também faz uma construção histórica, mas a construção histórica, ela é a partir do indivíduo que habitou essa praça enquanto a gente estava filmando os entrevistados, no caso. Então, essa construção histórica, ela varia meio que de indivíduo para indivíduo, né?
É, a gente não quer pegar a história oficial, a gente quer pegar a memória das pessoas que transitaram, que ocuparam aquele espaço em tempos outros que não esse, entendeu? É a partir daí que a gente faz a construção histórica, não é pegando um especialista, um historiador...
ou ainda o arquivo público de Vitória, por exemplo.
Mas em que momento surgiu essa ideia, assim? Quando que vocês chegaram e falaram assim, pô, a gente quer fazer alguma coisa relacionada à memória de transeuntes e tal?
Aham. Então, que rola? A gente tem um outro trabalho que a gente fez lá no centro, que é o Além do Mar, que é Entre Lá e Cá, que é um documentário que trata da questão dos catraeiros da Baía de Vitória, que ocupa aquele espaço há mais de 100 anos, entendeu? Fazendo transporte de catraia de Vitória a Paú. A nossa vivência ali no centro, ela começou a partir desse documentário, a gente sempre se reunia na Praça Costa Pereira, antes de ir pra lá filmar... filmar e dialogar, trabalhar com esse documentário, Além do Mar. E a gente ficava observando aquele espaço e viu que lá era um lugar muito rico, assim, de possibilidades, entendeu? De pessoas diferentes que ocupam aquele espaço, que convivem juntos, sacou? Que tem, sei lá, algumas intrigas ali que acontecem e tal. A gente meio que abriu o olho pra essa questão a partir desse ponto de encontro que a gente sempre se encontrava antes de filmar esse outro documentário.
A gente meio que percebeu que era um centro múltiplo, assim, né? Lá tem... por ser cercado, né, desse caos, assim, vamos dizer, ali do centro, dá todos os tipos de pessoas, assim, desde o programa Balanço Geral, desde os comerciantes, desde os moradores de rua, então, assim, é um pluralismo, assim, né, vamos dizer.
Como que vocês enxergam a Costa Pereira dialogando com a cidade mesmo, assim, com a cidade de Vitória?
Eu acho que ali o centro é bem caótico, assim, então a praça acaba que sendo uma parte do centro, assim, de mais calma, de mais, sei lá, de realmente essa coisa da praça, de sentar, ver o tempo passar, entendeu? De conhecer outras pessoas, o desconhecido, assim.
De bucolismo.
Assim, é a mesma coisa.
Eu penso também nesse sentido mesmo, assim. A gente tinha ideias preliminares, assim, acerca do que a gente pretendia fazer lá e tal. E a praça é o lugar, é um dos poucos espaços públicos que restam para que as pessoas ocupem sem estar consumindo nada, entendeu? É um espaço público que a pessoa pode sentar e ficar o tempo que quiser, entendeu? É um dos poucos lugares. A cidade está tomada pelo asfalto, a cidade está tomada pela velocidade, pela mobilidade, entendeu? Qual é o lugar de descanso que resta para a gente? É a praça, entendeu? Então, eu penso muito a relação da praça com a cidade quanto um espaço de permanência. E é um espaço de resistência também. É a resistência à lógica do consumo, resistência à lógica da velocidade, dessa vivência completamente fugaz, assim, de muito rápida que a gente experimenta no nosso dia de hoje, entendeu? E aquele espaço, para ser espaço de permanência, ela proporciona certas vivências que você não encontra em outros lugares, entendeu? Eu penso que é um lugar de... Que a gente até meio que retratou isso lá, cara. Que outro lugar que você vai ver tanta gente diferente junto, assim, sim, convivendo, sabe? Não consigo pensar.
Chega a ser um pouco imprevisível, né? Você vai chegar na praça, assim, num horário de pico, você não faz muita ideia do que você vai encontrar lá, assim, quais são os tipos de pessoa, de pessoas, assim. Não tem como você prever isso.
E as pessoas, elas convivendo junto e podendo chegar lá à vontade, entendeu? Ela não precisa fazer nada, ela só precisa entrar, entendeu? Ela não precisa comprar, ela não precisa estar vestida de uma maneira específica para entrar ocupar aquele espaço, entendeu? Ela precisa chegar e ter a disposição de ficar naquele lugar, entendeu? Acho que isso é uma coisa única, assim, desses espaços, assim, públicos e tal.
Tem uma coisa que acontece em centros de várias capitais, assim, ultimamente, que é a questão da valorização. O poder público, enfim, a sociedade... começa a olhar para o centro novamente. Não que ele tenha deixado de ter vida, porque falar em revitalização é um termo extremamente pesado, porque ele nunca deixou de ter vida. Mas, querendo ou não, há uma valorização desse espaço. Eu queria que vocês comentassem sobre esse aspecto, pegando o gancho do documentário ali na Costa Pereira.
Que são os moradores de rua.
É, a gente... Isso é até tratado no filme, de certa forma, e acabou que a gente pegou um... Não é um problema, né? Mas acabou que estava rolando um atrito, né? Uma transição até de candidatos aí, de prefeitos, de partidos e afins em Vitória, né? E acabou rolando meio que essa limpeza étnica, né? Que eles falam, sei lá, enfim. Então, a gente percebeu um problema muito grande com os moradores de rua, assim, né? E tanto que a gente dedicou parte do filme para eles, assim, para discutir isso, porque era um assunto que retornava muito... pelos entrevistados, assim, é um assunto bem tocado. É engraçado que enquanto a gente estava filmando, saiu uma reportagem até da Tribuna, chamando os moradores de ruas de zumbis, assim, né? E como na reportagem tinha várias fotos e a gente estava constantemente na Praça Costa Pereira fotografando e filmando, rolou até um pequeno atrito entre os moradores de ruas e a gente, por eles acharem que nós estávamos distribuindo e disponibilizando esse tipo de material para o jornal e afins, que na verdade a gente não estava lá fazendo documentário algum. Assim.
Certo, desconfiança, né?
É.
Mas é isso mesmo, assim, é políticas de sanitarização da vida, entendeu? Dos espaços públicos, essa questão dos moradores de rua, ela foi bem recorrente, cara. A gente não teve como fugir disso, porque, como você falou, a questão da revitalização... A gente até entrevistou algumas pessoas que já têm mais idade, que têm experiências de vida em outros tempos, e eles contam como era diferente, entendeu? E aí fica sempre essa nostalgia de, que esse lugar aqui era habitado, era frequentado por pessoas de classe, as pessoas tinham que usar terno pra vir aqui, e hoje em dia as pessoas dormem na rua, fazem as coisas que tem que fazer ali, entendeu? E como pode e tal, e como é que a gente vai mudar isso? Mas aí a questão não passa por simplesmente tirar as pessoas de lá, entendeu? Eu acho que se se propõe uma revitalização, é uma política que seja mais humanista, entendeu? Ele tem que propor soluções para a vida daquelas pessoas e não simplesmente remover elas, entendeu?
Sim.
Isso não é a solução.
É engraçado porque nas entrevistas, né, tipo, conhecendo as pessoas da praça que pelo menos eram contra a ocupação dos moradores de rua ali na praça, eles também foram contra o que eles iam fazer lá perto da catedral, o dormitório.
Abril.
Entendeu? Então você vê uma contradição entre a fala das pessoas, de algumas pessoas do centro, na verdade.
Eles querem que elas sumam da existência.
Simplesmente.
É isso que eles querem.
E a gente teve uma convivência tranquila, assim, com eles. A gente não teve nada de... nenhum tipo de atrito. Eles sempre trataram a gente muito bem, assim. Pelo contrário, a gente teve até um laço maior.
Com certeza.
Com eles, assim.
Agora, voltando a falar um pouco do Ali na Costa Pereira, como foram os bastidores, assim, o processo, se houve um processo de pesquisa,
sim,
ou até a própria produção mesmo, como que foi isso?
Assim, o nosso processo, ele é engraçado que ele é um pouco longo, a gente tem um processo um pouco... E a gente não... nós não viemos do meio do audiovisual e muito menos... sei lá, a gente nunca teve uma aula de uma formação de roteiro, essas coisas assim. Então a nossa metodologia, ela é um pouco própria, mas aprendendo e conhecendo mais o audiovisual, eu vi que muita coisa se encaixou, assim, até a gente já tinha uma noção, né?
É meio instintivo,
até porque,
né,
a gente consome muito isso, né? A gente vê muito filme, né? Mas a gente fez uma pesquisa antes, que foi justamente pegando o conceito de praça e tentando encaixar, porque não tem um roteiro, então a gente tentou encaixar o questionário em cima desse conceito de praça e ao mesmo tempo a gente ia habitando a praça, sem já chegando assim, filmando com a câmera na cara, não. Pelo contrário, a gente ficou lá um mês fazendo umas imagens de transição, conhecendo as pessoas e já identificando quem sempre tá lá, quais são as pessoas. A gente tentou encaixar em alguns grupos, a gente dividiu alguns grupos que a gente via na praça, assim, tipo comerciante,
morador de rua,
tinha os religiosos, caso pastor, tem o Balanço Geral, que tá praticamente todos os dias lá,
todos,
né?
Dias.
Os transeuntes também, né?
Uhum. A gente não trabalha com roteiro, cara. Nos dois documentários que a gente fez, a gente não fez um roteiro propriamente dito. A gente meio que seguiu por algumas intuições, alguns conceitos e foi fazendo as entrevistas a partir disso e foi criando uma narrativa que foi se dando da improvisação mesmo, assim. O documentário ele oferece essa possibilidade de você improvisar, entendeu? Eu acho que a ficção, você tem tudo muito bem estruturado e não tem como você fugir daquilo. O documentário não, você pode se abrir pro acaso, entendeu? Do acaso aparecer alguma coisa que você não preveu e acontece e você, pô, isso é muito, muito bom, muito interessante.
Tem que saber lidar, cara, com,
entendeu?
Isso.
E outras coisas que a gente pensa que vai acontecer e não acontece. E aí como é que faz, entendeu? Mas eu acho que isso dá uma liberdade criativa bem interessante pra gente.
Eu acho que a ficção, ela você tem o total controle dela, né? Assim, do cenário. E é o documentário não, ela tem essa coisa específica que é o local, né? O campo, você tem que ter o campo, não tem como. E você tem que moldar esse campo. Acaba que o filme também é uma visão nossa sobre a praça, entendeu? Uma visão sobre essa realidade que acontece lá, né? E eu acho que o fator essencial, nem tanto para a ficção, mas muito para o documentário, é a montagem, entendeu? A montagem é muito importante para o documentário. Você tem que decupar bem, encaixar muito bem os conceitos, porque senão o filme ele não liga, entendeu? Não dá essa liga, não. A ficção, a edição, né? Na ficção, ela é muito mais básica, assim. Você já tem tudo que tem que ser feito, assim, praticamente.
Já tem os cortes prontos, né?
Sim. O conceito já tá montado da edição, entendeu?
Uhum.
Já tem o início e o fim de cada cena, de cada corte. A documentário, não. Essa coisa vai sendo construída realmente num pós, assim.
Uhum. Eu vou dizer que a gente não faz as coisas no aleatório. Enquanto a gente vai filmando, já vai tendo uma ideia de como vai ser, entendeu? Mas é só quando a gente senta na sala de edição que a gente vai realmente... Pelo menos os dois filmes foram assim, né? Que a gente vai realmente ver o que vai entrar, o que vai sair. Não tem como, a gente não tem como colocar nada a priori, assim, entendeu?
Entendi.
Desse jeito.
A pré-estreia do Ali na Costa Pereira é hoje, a partir das 7 horas da noite. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o evento de hoje, sobre as movimentações culturais, porque vão ter,
sim,
mais coisas além da exibição do documentário. Eu queria que vocês falassem.
Já vou adiantando algumas coisas, vai ser na casa da Jus, né? O Matheus vai pegar o endereço aqui rapidinho. Mas além do filme, que vai ser uma pré-estreia hoje, assim, e vai ter as outras produções do coletivo, que vão desde videoclipe de bandas que a gente já fez, o Além do Mar, que é Entre Lá e Cá, que é um filme sobre, um documentário sobre a situação dos catraeiros da Baía de Vitória, né? Foi realizado em 2011, mas muita coisa se passa agora, tá acontecendo agora, né? E além disso tudo vai ter um bate-papo, porque até o filme ele não tá fechado por completo, assim, não. A gente queria até ter esse bate-papo pra tentar mexer em algumas coisas que a gente tá com muita dúvida, assim. E a gente nós fizemos esse evento justamente pra rolar essa interação com o público um pouco, assim.
Essa seria uma pré-estreia, porque a gente está pensando em fazer uma estreia no Cine Clube Metrópolis, né, no caso. E a gente tem uma ideia também de levar o filme para a Praça Costa Pereira e exibir lá também, entendeu? Então, no caso, esse evento em específico seria, como o Heitor falou, para estar recebendo feedback das pessoas, assim, como é que foi, como é que é, o que vocês acharam. Tem uma cena que a gente tem que rever, ver se é interessante colocar ou não, não vou falar qual que é, mas enfim. É uma cena controversa, entendeu? Que a gente precisa pensar junto com outras pessoas, porque a gente realmente está em dúvida se isso deve entrar ou não. Mas hoje vai ser lá no espaço de casa, onde funciona o Jus Design, que fica na rua Aldifax Barreto Duarte, número 29, no bairro República, entendeu?
Além dos filmes, do bate-papo, vai ter uma discotecagem também, uma música pra galera descontrair um pouco, tomar uma cervejinha, qualquer coisa.
Agradecer a participação, a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Heitor.
Valeu. A gente que agradece, valeu.